Olá, amigos ouvintes da Rádio Assembleia na frequência 96.9. O nosso quadro Por Dentro da Política de hoje será feito com o repórter Álvaro Luiz. O repórter conversou com o deputado federal Rubens Pereira Júnior e ele falou sobre a questão do foro privilegiado que foi tomada uma decisão pelo Supremo Tribunal Federal. Você acompanha a partir de agora esta entrevista com o repórter Álvaro Luiz.
Deputado, o senhor acompanhou inclusive ontem a movimentação, o tema ligado a senadores e deputados, tem muita repercussão sobre o foro privilegiado. O resultado o senhor viu, né, do que aconteceu?
Eu vi. O Supremo ontem acabou o foro privilegiado da forma que é. Hoje no Brasil nós temos quase que 55 mil autoridades com esse foro por prerrogativa de função, sendo sem dúvida alguma um exagero, um abuso. É importante ter o foro prerrogativa de função para garantir a liberdade do exercício do mandato, mas não se pode se transformar em um instrumento de impunidade. Eu fico à vontade para me manifestar sobre o assunto, porque eu já votei pelo fim do foro privilegiado na CCJ da Câmara dos Deputados. Entretanto, a decisão do Supremo não resolve todos os problemas de combate à corrupção. Em primeiro lugar, ela só extinguiu o foro privilegiado nos modos que nós temos hoje para deputados e senadores. E várias outras autoridades continuam com esse privilégio. Por exemplo, prefeitos, juízes, delegados, eventualmente ministros. Então não faz muito sentido que você acabe para um e não acabe para outros. O segundo ponto é que tem outras ainda prerrogativas decorrentes do mandato. Não foi tratado das questões das cautelares. Um juiz de primeiro grau pode determinar uma busca e apreensão na Câmara dos Deputados? Então, assim, ainda restam muitas dúvidas. Quem deveria estar decidindo isso era o Poder Legislativo, não o Poder Judiciário. Insisto, a nossa parte nós fizemos na Câmara, mas até lá comemoremos o avanço por parte do Supremo Tribunal Federal.
O senhor é do PCdoB e teve um assunto aqui que chamou a atenção, foi a movimentação de partidos entre os integrantes do PSDB, MDB, até o PHS também, tive outros partidos, entraram com uma representação na Procuradoria-Geral da República, com um ato que teve aqui que chamou a atenção e que está sendo denominado como um ato de espionagem por parte do governo, que tem o governador Flávio Dino, que é do partido do senhor. O que o senhor achou desse ato?
Na verdade, eles estão desesperados tentando criar algum factoide que possa impactar na eleição.
O senhor soube dessa repressão,
soube,
né?
Eles, em primeiro lugar, eles apostaram que o governo Flávio Dino não teria êxito administrativo. E o governador Flávio Dino tem muitos avanços, como, por exemplo, o maior salário de professor do Brasil, 3 mil novos policiais, 1000 novas viaturas, 7 hospitais macro-regionais, programa Mais Assalto. Então, do ponto de vista administrativo, o governador Flávio Dino deu conta do serviço. O segundo ponto, eles achavam que o governador Flávio Dino erraria na política. E aí nós vimos, o governador marchará para a eleição com uma coligação que deve ter pelo menos 14 partidos, sem dúvida alguma, uma das maiores da história do Maranhão. Aí, se eles não tiveram sucesso no campo da política e nem do campo administrativo, eles agora vão tentar de toda forma criar um factóide eleitoral. E até aqui sem sucesso. O que que aconteceu? A Polícia Militar faz um planejamento das eleições para garantir a segurança das eleições. O que a Polícia Militar estava fazendo era um levantamento de qual cidade tem juiz, qual cidade tem promotor, qual cidade tem delegado, qual cidade tem prefeito, quem é a pessoa da oposição, para ter um levantamento de dados para poder fazer o planejamento da eleição. Vou te dar um exemplo. A cidade de Bom Lugar. Toda eleição na cidade de Bom Lugar morre uma, duas, três pessoas. A segurança na cidade de Bom Lugar tem que ser uma segurança diferenciada para garantir que haverá paz e tranquilidade nas eleições. Isso em nada se confunde com essa tentativa esdrúxula de dizer que isso é espionagem, que isso é perseguição política. Não é nada disso. É apenas para a Polícia Militar saber como deve ser feito esse planejamento. Te dou outro exemplo. Nesse levantamento, está lá perguntando se algum policial tem ligação com algum político na cidade. Vou te dar um exemplo. Imagina que tem um policial lá na minha cidade de Matões. Tu acha que na campanha esse policial que tem uma relação pessoal comigo vai se envolver na campanha? Na dúvida, o governador Flávio Dino orienta que esse policial que está lá em Matões, no dia da eleição, ele não esteja em Matões para ele não influenciar. Ele vai lá para uma cidade da Baixada, vai lá para uma cidade do Sul do Maranhão, justamente para garantir eleições limpas. É isso que teremos e eu não tenho dúvida de que esse factóide também será derrubado.
Tem um tema também que também foi bastante explorado, não sei se de repente em Brasília o senhor acompanhou a dimensão, foi a questão dos integrantes da capelança que eles chamam da polícia. Vem de governos e governos aí, né?
Eu fico tão tranquilo para me manifestar sobre isso, porque eu nunca vi nenhuma ilegalidade. Nem quando eu era líder da oposição, contra o governo Rosiana Sarney, eu não me manifestava contra a questão dos capelães. Os capelães são uma espécie de cargo comissionado para garantir assistência religiosa na polícia militar. E há uma necessidade de aumento do número de capelões, houve essa necessidade. Cidade, por dois motivos. Primeiro, o aumento significativo da tropa. Hoje nós temos a maior tropa da história do Maranhão. E o segundo, é o nível de belicosidade, inclusive, que muitos policiais militares, civis e bombeiros estão envolvidos hoje, faz com que seja necessário ter ainda mais esse tipo de assistência religiosa. Daí você dizer que há uma compra de apoio político usando esse cargo é um exercício de imaginação. Isso não encontra um dado objetivo no mundo real. O governador Flávio Dino sequer conhece a maioria dessas pessoas que foram indicadas, o que mostra justamente o distanciamento e o real objetivo, que é prestar assistência religiosa. Queria eu que outros estados também prestassem assistência religiosa para os homens integrantes da Força de Segurança dos estados.
O Partido do Senhor tem uma candidatura em nível nacional, a presidência da República. Está chegando aqui no estado do Maranhão hoje, vai ao Unicelma, entre pontos da agenda dele, também aqui o Multicentro Sebrae, que fica próximo aqui à Assembleia. Mas tem uma notícia aqui que chamou a atenção ontem, foi o posicionamento da ministra do STJ, Nancy Andrighi, né? Que seria a autoridade que teve repercussão, o destaque que ela mandou para a Justiça Eleitoral, o inquérito que investiga o ex-governador Geraldo Lacuma. O que tu achou desse ato? Ele é um presidenciável, chama atenção, né?
Chama atenção, mas nós não podemos nem descartar, tampouco dizer que é tudo verdade. Então, assunto da justiça, a gente deixa correr lá na justiça e a gente aproveita para debater o assunto da política. A vinda dele é boa no sentido de que todos os pré-candidatos a presidente devem vir ao Maranhão para debater, mostrar seus projetos de país, analisar o quadro atual, porque chegou um momento, Álvaro, que na política a gente tem que ter um pouco mais de juízo, pegar as pessoas de bem, que têm responsabilidade, que têm compromisso com o Estado, com o país, independente se é esquerda ou direita, independente do partido A ou B, essas pessoas têm que dialogar para ver se a gente consegue superar essas crises. Então, os outros pré-candidatos a presidente que quiserem vir também serão devidamente bem recebidos no nosso Estado.
A questão do Senado, como é que ficou, deputado? Está definido o seu grupo?
Há duas pré-candidaturas muito fortes nesse momento. Uma é a do deputado Everton Rocha, presidente do PDT, hoje líder da minoria na Câmara dos Deputados, pelo mandato, por todo o seu desempenho. Está praticamente consolidado. A segunda pré-candidatura que avançou bastante nos últimos dias foi da deputada federal Elisiane Gama, que foi a federal mais votada na última eleição, mulher, evangélica, com mandato também destacado. Então, são as duas pré-candidaturas postas, mas martelo batido só lá na frente no dia da convenção.
Então, amigos ouvintes da Rádio Assembleia, você acompanhou uma entrevista com o deputado federal Rubens Pereira Júnior, feito pelo repórter Álvaro Luiz. Esta entrevista você acompanha aqui na sua Rádio Assembleia, na frequência 96.9, mas você tem uma segunda opção, que é acompanhar no próprio site da Rádio Assembleia, www.radioalema.com.